Ainda é o tempo da graça. Plena redenção ainda está aí. No nosso lugar, expiou Jesus no Gólgota. Multidões se apressaram em direção ao lar. Encontraram salvação, paz e descanso para suas almas. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a honra. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes filhos no teu reino. Em nenhum lugar há um nome sobre a terra que seja igual ao teu, Senhor. Então o trono da graça foi aspergido com o sangue do sacrifício e dos pecados perdoados. Deus jamais se lembra. O sol do amor do Salvador aparece para bons e maus. O povo da nova aliança foi unido através do seu sangue. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a honra. O teu sacrifício foi consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes filhos no teu reino. Em nenhum lugar há um nome sobre a terra, Senhor, que seja igual ao seu. Se você vem confuso e necessitando de ajuda, para você há salvação. O que o mundo não pode te oferecer, você encontra no Gólgota. Paz para perguntas e dúvidas, cura para toda dor, força para carregar a cruz, amor para o coração vazio. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a honra. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdote, filhos no teu reino. Em nenhum lugar há um nome que seja, Senhor, igual ao teu. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja honra. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes reis do teu reino. Em nenhum lugar há um nome sobre a terra que seja igual ao teu, Senhor. Glória e louvor seja ao Senhor. Uma plena salvação, plena redenção, o Senhor Na cruz do Gólgota, Ele consumou para nós. Assim como as irmãs cantaram, nós somos gratos também por essa manhã. Saudamos todos os irmãos e irmãs mundialmente que se conectaram via internet para hoje pela manhã ouvirem a palavra de Deus. Nós somos gratos por ontem à noite, pela bênção, por sua preciosa palavra. Eu também desejo saudar todos os irmãos e irmãs aqui de Krefeld e da região que se ligaram via internet para conosco juntamente ouvir a palavra de Deus. Não seria mais agradável se nossos irmãos e irmãs pudessem ocupar os assentos aqui no salão? É para o irmão Frank também, não é simples estar aqui, falar diante de cadeiras vazias. Mas nós esperamos que em breve se torne diferente. Nós não sabemos quando, talvez no próximo mês. O Senhor o sabe. Nós estamos ainda impressionados por aquilo que ouvimos ontem à noite. Ouvimos de Josué como ele, através do Espírito Santo, foi direcionado, comissionado por Deus, olhou para o céu e disse: Sol, fique parado. Lua, fique parada. E aconteceu assim. Glória e louvor. Nós somos gratos a Deus. Ele precisava de luz do dia para vencer os inimigos de Israel. Nós somos gratos pela obra que o Senhor nesses dias faz e Ele terminará, concluirá a sua obra. Nós somos gratos por tudo que pudemos reconhecer o dia e a sua mensagem, que pudemos reconhecer que o Senhor enviou um profeta de acordo com a profecia, com a promessa. Nós ouvimos a mensagem, nós a recebemos e nós somos gratos. A mensagem é a palavra revelada de Deus. Nós somos gratos que os nossos olhos foram abertos para reconhecermos o que o Senhor está fazendo agora. Que Ele possa, todos nós que hoje nessa manhã ouvimos a palavra de Deus, também tenhamos parte na palavra de Deus que em breve ouviremos. Antes do irmão Schmidt vir orar conosco, lerei uma palavra conhecida de Romanos 8, a partir do versículo 28. Romanos 8, a partir do versículo 28. E sabemos, glória e louvor, Paulo escreve aos Romanos, e sabemos, glória e louvor. Também nós sabemos, como João na sua carta escreveu, nós sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu visão para que reconheçamos o verdadeiro, e nós estamos no verdadeiro, no seu Filho. Sabemos, escreve Paulo aqui aos Romanos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, A estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Adiante está: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena? Pois é Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória e louvor seja o nome do Senhor. Não são palavras essas claras da Escritura? Temos que interpretá-las ou explicá-las? Não. O Espírito Santo nos torna a palavra de Deus viva, nos guia dentro dela. Nós somos gratos por isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é isto maravilhoso? Nós somos gratos que Ele pensa a nós, você e eu. Ele não nos determinou desde antes da fundação do mundo para crermos em Sua palavra, ouvirmos, recebê-la revelada e agir de acordo com a Sua ajuda, de acordo com ela. Minha oração é nesta manhã que o Senhor possa a todos os irmãos e irmãs que estão vindo e tendo parte nessa reunião, que possa abençoá-los, dar-lhes aquilo que cada um necessita. O Senhor nos abençoe. Por favor, irmão Schmidt. Pai Celestial, nós estamos aqui e todos que estão presentes mundialmente, que estão ouvindo, e como nós ouvimos, o que pode nos separar do amor? Está escrito aqui, seja altura ou profundidade ou alguma coisa criada pode estar na condição de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos por isso, que tu nos concedeste graça, também a mim concedeste graça, para reconhecer tempo e a hora e a mensagem que vai adiante da tua vinda no nosso tempo. Nós vivenciamos isso e vemos isso, Senhor. Nós te agradecemos que tu nos concedesse a tua palavra, não alguma coisa, nenhuma interpretação, ó Senhor, nenhuma explicação ou outra coisa, Mas tu nos concedeste graça mundialmente a todos os irmãos e irmãs que aceitam a tua palavra e receberam e creem nela, ó Deus. Conceda-nos a todos, eu repito, conceda-nos a todos, ó Deus, um anseio, um desejo, um buscar, Senhor, para que tu possas ser glorificado no meio do teu povo, eu te agradeço. Por favor, tenha misericórdia de nós hoje, como já foi mencionado, Senhor, mundialmente a todos, e conceda-nos graça para que nós, aquilo que foi nos trazido nesse tempo, esta é a tua santa, eterna palavra de Deus. Nós te agradecemos por isso e pedimos, abençoe também os lábios através dos quais falarás e a nós conceda graça e ouvidos abertos, corações abertos, um coração aberto, mas não somente uma ciência, uma sabedoria, mas uma fé para a glória do teu nome. Amém. Ao Senhor, ao nosso Deus, seja trazida a gratidão. Poderia-se dizer, nós já ouvimos uma pregação. Que graça de aceitar a palavra e crer e ter parte naquilo que Deus nos preparou. Olhando terrenamente, nós passamos por um tempo de provação como congregação, mas também todo mundo. Também políticos confirmam que tal estado mundial jamais houve antes. Houve pestes de diversas formas, diversos tipos. Houve malária, ouviste aquilo aqui e lá. Mas o que acontece agora é simplesmente fora de controle e até políticos falam do Apocalipse. Com isso eles pensam a revelação e aquilo o que está escrito lá. E nós todos também compreendemos o que o nosso Senhor disse que aconteceria. E nós vivenciaremos uma parte do tempo do fim, o que se refere a guerras, terremotos, fomes e o aquecimento global, a mudança climática. Isso nós vivenciamos todos juntos e vamos ver quanto tempo ainda, mas o que acontecer após o arrebatamento, isto os incrédulos vivenciarão quando clamarem aos montes e montanhas, encobri-nos diante da ira daquele que está sentado sobre o trono. Após o arrebatamento, vem o tempo, os primeiros 3 anos e meio para os dois profetas, e então vem a grande tribulação e o tempo de aflição grande, quando os 7 juízos das trombetas e as 7 taças da ira serão derramadas. Haverá uma conclusão aqui sobre a terra, com o mundo e dentro do mundo, mas para nós trata-se principalmente que nós vivenciemos a nosso aperfeiçoamento para o glorioso dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. E antes entrarmos na contemplação da palavra, eu gostaria de dizer, tantos telefonemas como eu hoje já bem cedo e também no total recebi, jamais houveram antes, de todos os lugares, irmãos se chamaram, se denominaram, e um irmão, ele, de Cananga, disse: irmão Frank, somos gratos que Deus enviou o seu profeta, e somos mais gratos que você carregou, pôde carregar a mensagem adiante, que nós a recebemos para ouvir e podemos crer nela. Simplesmente maravilhoso como Deus direciona os corações. Eu poderia mencionar todos os nomes daqueles que telefonaram. O Senhor possa abençoá-los e também todos que conosco estão ligados e ligados com o Senhor, em todos os povos, línguas e nações. Tudo aquilo o que Deus determinou para esse período, o que Ele determinou para a igreja, acontece. O que Ele determinou para Israel, acontece. O que Ele determinou para os povos, acontece. Tudo acontece diante dos nossos olhos, e o nosso Senhor disse claramente: quando virdes que isto tudo acontece, então elevai as vossas cabeças, pois sabeis que a vossa redenção, a redenção física, está próxima. E nós somos de coração gratos ao Senhor. Somente gostaria de mencionar irmão Tati, cujo coração estava ardendo mais ainda, fortemente. Ele pôde junto comigo viajar mais de 30 países e viu e ouviu o que o Senhor faz sobre a terra. Deus possa abençoá-lo de uma forma muito especial. E como foi dito, todos os nossos irmãos, mesmo se não os mencionamos pelo nome, eu poderia voltar ao princípio, poderia relatar aquilo que Deus fez após a partida do irmão Branham no nosso país, e então na Suíça, então na Áustria e então no mundo inteiro, e especialmente, primeiramente, na Europa Oriental, o que ele fez, e então em toda a terra. Eu poderia ir de país a país, de cidade a cidade, e eu me lembro muito bem em todos os irmãos que Deus, desde o princípio, pôde abençoar. Eu digo simplesmente: amados irmãos na Suíça, Deus vos abençoe especialmente, e amados irmãos na Áustria, Deus os abençoe também de forma especial. Eu posso dizer aqui uma vez: os verdadeiros crentes desses três países carregam a obra mundial de Deus desde o princípio. E se vocês soubessem também todas as estações, as 118 estações que nós temos apoiando, que estamos apoiando mundialmente e cuidando para que existam e possam passar adiante o que Deus nos confiou. Os custos são carregados pelos crentes dos três países que falam a língua alemã e que Deus possa conceder a sua bênção de forma rica pela graça. Nós somos, de fato, gratos ao Senhor de termos parte direta naquilo que o Senhor determinou para esse período, mas cada vez, quando nesse lugar utilizamos o termo, ou mencionamos o termo profeta, então, o que então as pessoas pensam? Vocês todos sabem, os mórmons, eles têm o seu profeta, os adventistas têm o seu profeta, ou profetiza, uns têm Ellen White, outros têm Mr. Russell, profeta ou profetiza, e eu peço que todos da fé islâmica que não levam isso a mal, mas também no Islã o profeta é o mais importante e somente porque uma lenda diz que o profeta Maomé em um cavalo branco ele foi levado para o céu, para o paraíso, e que a sua última estação, da qual ele foi levado nesse cavalo branco para o paraíso, ou foi, como creem, que isso foi do Monte do Templo. E desta lenda que o seu profeta do Monte do Templo em Jerusalém foi levado para o paraíso no cavalo branco, eles colocam o direito sobre o Monte do Templo e isto até o dia de hoje. Mas quem, na Santa Escritura, na certidão divina, quem ler, saberá precisamente o que com Jerusalém, a partir de Deus, foi determinado e o que no futuro acontecerá. Deus, o Senhor, Ele fez o anúncio, a palavra do Senhor virá, sairá de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião, o derramamento do Espírito Santo, a fundação da Igreja Neotestamentária foi em Jerusalém, e em Jerusalém o Senhor fará a conclusão. E como em Mateus 25, a partir do versículo 31, está escrito que o Senhor se sentará no trono da sua glória e todos os povos ele julgará e os separará uns dos outros como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Nós poderíamos ainda entrar em tantas passagens bíblicas até Zacarias 14, quando Deus o Senhor descer e com os pés estiver sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras tem um significado especial. De acordo com Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, o Senhor, ele se sentou no Monte das Oliveiras em direção ao templo, e o que aconteceu? Lá ele, aos seus quatro discípulos, de forma especial, ele falou sobre aquilo, o que aconteceria quando Marcos foi direcionado para relatar assim, que ele justamente lá no Monte das Oliveiras se sentou, onde a vista estava direcionada ao templo e ao Monte do Templo, através de todo o vale, passando por baixo pelo jardim do Getsemane até lá onde o Monte do Templo estava, ou está. E então o Senhor teve que dizer: ó Jerusalém, Jerusalém, se você neste teu tempo tivesse reconhecido o que te serve para a tua paz. Nós todos sabemos o que João 19 está escrito. Nosso Senhor, ele entrou em Jerusalém e os discípulos estavam em júbilo e glorificaram a Deus. Glória seja a Deus nas alturas. E o rei das honras entrou. Ramos foram partidos das árvores e o caminho foi decorado. E eles estavam em júbilo em direção ao Senhor. Isto foram os discípulos que reconheceram o que no seu tempo aconteceu, quem havia vindo a eles, quem estava no seu meio. E então vieram os sumos sacerdotes, os escribas, e disseram ao Senhor: ordene aos teus discípulos que eles se calem. E a sua resposta foi: se estes se calarem, então as pedras gritarão. Bem-aventurados aqueles que no seu tempo reconheceram o que Deus, de acordo com a sua palavra, o que ele fez. Isso vale naturalmente para o nosso tempo, de forma especial. Amados irmãos e irmãs, se nós mencionamos o irmão Branham como profeta, então, de fato, somente porque Deus, o Senhor, na sua palavra, disse: veja, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós não falamos de um fundador de igrejas, de alguém que inventou alguma doutrina, mas de um homem que estava comissionado por Deus para agora, na última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo, o evangelho original que trouxesse novamente a luz do candeeiro, de volta ao princípio, de volta à palavra, de volta à doutrina dos apóstolos. E como Paulo, já naquela época, com toda a seriedade, teve que dizer em Gálatas 1, versículo 8, quem pregar um outro evangelho do que aquele que nós vos pregamos, ele está sobre maldição. Pode-se falar de bênção, pregar sobre isso, e mesmo assim, se nós olharmos dentro da Santa Palavra, este é o espelho no qual nós nos vemos e podemos nos reconhecer. E por isso, amados irmãos e irmãs, cada direção de fé tem o direito de existir, de ser, de crer o que firmaram nos seus estatutos de fé. Mas a igreja do Deus vivo, como ouvimos há pouco, quem quer levantar acusação contra os eleitos de Deus? Os eleitos de Deus colocam-se o direito de crer, como disse a Escritura, de fato, e nós estamos convictos que 100% voltamos 100% à palavra, e assim como Paulo em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, ele pôde escrever: edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Os profetas anunciaram o que aconteceria e os apóstolos confirmaram que aconteceu. Irmãos e irmãs, se pensarmos também sobre isso, que o Senhor, Ele se preocupou que do retorno e sob o retorno de Jesus Cristo, em 19 passagens bíblicas, pode ser lido, em 19 passagens bíblicas, está na tradução alemã a palavra retorno de Jesus Cristo. Na maioria das traduções está da vinda de Cristo. E nós somos gratos a Deus o Senhor. Há somente um retorno, mas muitas vindas. E o retorno do Senhor está em João 14. Foi anunciado em João 14. Eu irei vos preparar a morada e retornarei para buscar-vos comigo, para que estejais aonde eu também estou. E o cumprimento será no retorno do Senhor. Quando os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, e os vivos em Cristo serão transformados e juntos serão elevados em direção ao Senhor nos ares. Quão gratos podemos ser para então estarem com o Senhor nas bodas de casamento, terem parte nisso. Irmãos e irmãs, nós leremos algumas passagens bíblicas para nos mostrar que o Senhor, em relação às perguntas que foram feitas, que Ele já respondeu. Todos sabemos, foram três perguntas: quando tudo isto acontecerá e qual é o sinal do teu retorno e o sinal do fim do mundo. E vamos falar isto ainda, mesmo políticos falam do tempo do fim nesse tempo. Por quê? Todo mundo tem que reconhecer que assim não pode mais seguir adiante, e vamos falar a todas as pessoas que Deus tem um plano de salvação, e tão certo quanto Ele em 6 mil anos, eu creio, em 6 dias, Ele criou, e no 7º dia Ele descansou, tão certamente também 6 mil anos desde Adão se passaram, e o retorno do Senhor está próximo, e então virá o milênio, o 7º milênio, e então virá a eternidade novamente, então o tempo acabará e todos que receberam a vida eterna, então com o Senhor eternamente viverão. Nós então estamos muito sobriamente, isso tem que ser dito muito sobriamente, chegamos no fim do tempo do fim, e mesmo em Mateus 24, 14, quando o Senhor falou do tempo do fim, ele disse: o evangelho do reino tem que ser pregado a todos os povos por testemunho, e então até Apocalipse 14, versículo 6, um anjo voa pelo céu para anunciar a todos os povos e línguas o eternamente válido evangelho. Deus, na sua palavra, ele deu as promessas, e aquilo que aconteceria, ele já disse, e nós somos de coração gratos a Deus, que a palavra não falsificada, eternamente válida, o evangelho eterno foi pregado por testemunho a todos os povos. Dos 193 estados e países que existem sobre a Terra, nós apoiamos 174 diretamente, e os últimos 19 são apoiados que nós, por aqueles que pela graça nós apoiamos, e adiante pela graça podemos apoiar. Nós podemos repetidamente exclamar: hoje essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos, também o que se refere ao tempo do fim e o povo de Israel. Nós vemos o que o Senhor disse: quando vides que a figueira se tornou suculenta, tudo já foi predito no Antigo Testamento. Ele determinou Israel como a figueira, ele definiu que ele encontrou no deserto. Ó, nós somos de coração gratos que podemos ver o cumprimento das profecias bíblicas, e repetidamente podemos enfatizar e ressaltar o que o nosso Senhor disse: quando virdes que tudo isso acontece, então elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. E ainda a consideração aqui para isso, que agora todos os povos, pela transmissão nas línguas principais, podem ouvir, nossos irmãos traduzem diretamente em 17 diferentes línguas principais, e então é traduzido adiante e traduzido adiante em línguas regionais e tribais, para que de fato todo mundo possa saber o que Deus determinou para esse período. E vamos falar também isso mais uma vez. Se utilizamos o termo profeta, então tem que ser dito o que em Amós 3, versículo 7, está escrito: Deus não faz nada sobre a terra, a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Não alguém que então, em algum momento, se coloque como profeta ou profetiza, Mas Deus não faz nada sobre a terra, a não ser que Ele tenha revelado os seus mistérios, ou seja, aquilo o que Ele prometeu a fazer, que Ele anteriormente tenha revelado aos seus servos, os profetas. E por isso, a promessa, veja, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, estamos no dia da salvação e ele está chegando ao fim, tão certo quanto começou. Paulo, em 2 Coríntios, ele escreveu: este é o dia da salvação, o tempo agradável. Vamos ler do Evangelho de Mateus, mais uma vez, as palavras muito conhecidas, Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, diga-nos quando sucederão essas coisas, e qual é o sinal da tua vinda, do teu retorno e do fim do mundo, ou conclusão do tempo do mundo. Diga-nos. O mesmo também nós expressamos, não o que pessoas dizem: ó Senhor, diga-nos, fale tu conosco. Nós estamos preparados, prontos para ouvir somente aquilo o que tu tens a nos dizer. E assim, tão verdadeiro quanto está escrito 7 vezes em Apocalipse 2 e 3, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Vamos ir diretamente adiante a Mateus 24, versículo 37. Aqui, o estado geral no nosso tempo é descrito. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem ou do Senhor. Assim como no tempo de Sodoma e Gomorra, no tempo de Noé, assim será no tempo quando o Filho do Homem retornará. Então, nos versículos, talvez vamos diretamente a 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, versículo 3, versículo 13, 1 Tessalonicenses 3, versículo 13, para confirmar os vossos, para fortalecer os vossos corações, de maneira que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, em santidade, quando no retorno de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, quando vier, nós todos sabemos, e assim está em 1 Tessalonicenses 4, que o Senhor, Ele trará os adormecidos consigo quando Ele retornar, mas aqui o alerta que nós sejamos irrepreensíveis e prontos quando o Senhor retornar para então com Ele sermos levados para cima. Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 15 e 16 estão especialmente direcionados a muitos irmãos para que finalmente deixem a santa palavra de Deus somente valer. Não falem daquilo que o profeta ainda retornará e que terá uma missão na tenda para dar aperfeiçoamento, para fazer. Não. Assim como ontem nós lemos, o Senhor, Ele mesmo, Ele se elevará, o Senhor, Ele mesmo, Ele completará a sua obra de redenção. Por favor, irmãos, parem de ensinar algo que não está em concordância com a santa palavra de Deus. Deus enviou um profeta para dar um fim a todas as interpretações e a palavra que fosse colocada à luz do candeeiro, e nisso permanece até que o Senhor retorne. Quem permanece em interpretações, ele ficará para trás. Deixe-me também dizer isso claramente, mas muito seriamente. Deus não arrebatará falsos mestres ou falsas doutrinas. Isso é impossível. Deus é verdadeiro, e como nós ouvimos, para que nós reconheçamos o verdadeiro, e nós estamos no verdadeiro, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. E quem está nele, está na sua santa palavra, e é atravessado pela verdade divina. Aqui está 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não uma opinião, mas pela palavra do Senhor. Então, assim diz o Senhor, nós que vivemos, que até a chegada do Senhor restarmos, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, o Senhor Ele mesmo, não um profeta, não uma revelação, mas porque o Senhor mesmo, que ressuscitou, que subiu ao céu, fisicamente Ele subiu ao céu, Ele também fisicamente retornará, e nós vivenciaremos a transformação de nossos corpos no retorno do Senhor, assim como nosso Senhor, em um corpo mortal, foi levado no túmulo, mas em um corpo imortal Ele ressuscitou. Assim, nós temos a garantia que nossos corpos mortais serão transformados e nós seremos iguais a Ele. Então, respeito diante de Deus, respeito diante da palavra de Deus. E então, no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Essas três coisas acontecem diretamente no retorno do Senhor. Aqui não se trata mais de uma mensagem para vivos, mas o chamado de despertar é direcionado aos que dormiram em Cristo. Nós temos que respeitar a santa palavra de Deus para que possa, no contexto geral, possa pela graça nos ser revelada. Assim como está escrito aqui, quando o seu chamado de despertar vir, quando a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoar, descerá ele do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós que vivemos e restamos seremos transformados. Pode ser dito ainda mais claramente, a santa palavra de Deus é clara e precisa para todos que pelo Espírito de Deus são direcionados, que inspirou a palavra. Nós temos que ter o mesmo Espírito Santo, a mesma inspiração e revelação que os homens de Deus tinham, que escreveram a palavra de Deus, e então nenhuma interpretação terá mais lugar, mas somente preciosa palavra, santa palavra de Deus. E a passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, aqui versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo na palavra de Deus. Espírito, alma e corpo. Nós cremos como diz a Escritura e ouvimos a última mensagem e saímos de tudo porque este é o último chamado. Vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. Até Apocalipse 18, nós lemos tal texto, irmãos e irmãs, que Deus nos concedeu a graça de ouvir a última mensagem, crer nela e segui-la, de fato, de todas as doutrinas, de todas as tradições que em todos os círculos cristãos, igrejas e congregações existem, temos saído para fora disso, temos sido santificados na palavra da verdade, lavados no sangue do Cordeiro, com noiva clara como cristal, nós encontraremos o nosso noivo e teremos a ceia junto com ele. Por isso está escrito: bem-aventurados e santos são os que tomarem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Ó, que plano de salvação de Deus! Deus o Senhor, Ele se preocupou que no fim do tempo da graça, todas as verdades bíblicas, e também disso fazem parte as vivências bíblicas que têm que ser feitas pelos crentes, porque Nosso Senhor disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão águas vivas. Irmãos e irmãs, na restauração tem que e acontecerá, porque isto Nosso Senhor disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, ele será salvo, ele será renovado, ele será nascido de novo, ele será preenchido com o Espírito Santo, pois assim está escrito. Isto falou Nosso Senhor do Espírito que deveria vir sobre nós, e João Batista, ele também enfatizou: eu vos batizo com água para arrependimento, aquele que vem após mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Por favor, amados irmãos e irmãs, mundialmente, tomem esse versículo junto com vocês para casa, movam-o: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão águas vivas. E isto ele disse do Espírito que viria sobre nós. E vocês sabem, em Pentecostes, pelo derramamento do Espírito, o Espírito veio, e correntes de águas vivas, correntes das bênçãos jorraram através do derramamento do Espírito Santo. Sobre quem? Sobre aqueles que, no nome do Senhor, estavam reunidos em oração, que deram fé à mensagem de João Batista, na expectativa de serem preenchidos com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo e com fogo. Da mesma forma, é no nosso tempo. Nós demos fé à mensagem e pelas chuvas tardias e o último atuar do Espírito, correntes de águas vivas jorrarão, como jamais antes, e a presença do Todo-Poderoso Deus se tornará revelada, assim como ontem nós contemplamos. O Senhor se elevará e Ele consumará a sua obra. Louvado e glorificado seja o Nosso Senhor agora e em toda a eternidade. Amém. Que todos, em todos os lugares, se levantem e nós, juntos, agradeceremos ao Senhor. Amado Senhor, fiel Deus, quão preciosa é tua santa palavra, e nós tomamos cada palavra, aceitamos na fé. Conceda-nos a fé, a obediência, a plena dedicação pela graça, para que a tua vontade aconteça, o teu reino venha, que a tua vontade aconteça assim no céu como na terra, através da congregação. E a tua vontade é o chamado, a preparação, o chamado para fora, a preparação e a consumação, aperfeiçoamento da tua igreja noiva. Amado Senhor, tu concedeste graça. Tu enviastes um profeta, como tu prometestes. E nós reconhecemos o dia da tua visitação de graça. Nós te agradecemos de coração por isso. Que a tua santa palavra colocasses novamente à luz do candeeiro. Amado Senhor, sobre cada tema, nós poderíamos horas falar adiante. Fales Tu a todos que em breve, hoje, ouviram a Tua palavra e conceda-nos a todos a fé e a obediência e pela graça, nós vivenciaremos o aperfeiçoamento tão certo quanto Tu prometestes e o farás. Nós Te agradecemos, amado Senhor, que em todos os povos e línguas tens o Teu povo, a multidão comprada pelo Teu sangue. Nós Te agradecemos pela preparação e nós Te agradecemos já agora pela consumação que pela graça nós vivenciaremos juntamente. Mais uma vez, nós gloriamos o poder do Teu sangue, do sangue da nova aliança. Nós Te agradecemos pelo poder da Tua palavra que Tu nos revelaste, e nós Te agradecemos pelo Espírito Santo, e nós Te agradecemos já agora que Tu enviarás as chuvas tardias pela graça e que correntes de águas vivas jorrarão, que a Tua santa presença se tornará revelada para glória e louvor do Teu santo nome. Amado Senhor, a multidão comprada pelo Teu sangue, seja abençoada com a bênção do Todo-Poderoso Deus em todos os povos, línguas, sim, mundialmente, a Ti, ao único Deus, ao verdadeiro Deus, nós falamos obrigado também por esse dia e por Tua santa e preciosa palavra. No santo nome de Jesus. Amém. Amém. Em breve virá esse dia onde não haverá mais sofrimento do coração, não haverá mais tribulação e aflição, não mais lágrimas, medo e morte. Paz reinará naquela terra, na santa dourada praia. Qual dia, glorioso dia, será este? Que dia será este quando Jesus uma vez me levará para o lar? Então, meu Salvador, poderei ver que pela graça me escolheu e Ele me toma na minha mão, guia à terra prometida. Que dia, glorioso dia, este será. Lá não há mais preocupações, paz e alegria preenchem o lugar. Sequer enfermidade ou sofrimento, somente um júbilo todo o tempo e para sempre. Estarei lá, unido com o Salvador. Que dia, glorioso dia, será este? Que dia será este? Quando uma vez Jesus me levará para o lar, meu Salvador, então poderei ver que pela graça me escolheu. E Ele me toma na mão, guia-me à terra prometida. Que dia, glorioso dia, será este? Nosso Salvador virá em breve. A trombeta ecoará em alto tom. Ó, meu amigo, você já está preparado? Você pensa na eternidade? As tuas vestes estão lavadas puras? Então, o teu regozijo estará lá em cima. Que dia, glorioso dia, será este? Que dia será este? Quando uma vez Jesus me levar para o lar, então poderei ver meu Salvador, que pela graça me escolheu, e ele me toma na mão, guia-me à terra prometida. Que dia, glorioso dia, será este? Que dia será este, quando Jesus, uma vez, me levará para o lar? Que dia será este, quando uma vez Jesus me levar para o lar? Então verei meu Salvador, que pela graça me escolheu, e ele me toma na sua mão, me guia à terra prometida. Que dia, glorioso dia será este.